Um outro assunto que também nos chama bastante atenção e requer muito cuidado da própria população é a automedicação, que é um hábito aí para 77% dos brasileiros, segundo uma pesquisa recente do Conselho Federal de Farmácia. E quase metade, 47%, recorre aos fármacos sem prescrição médica, ao menos uma vez por mês. E 25% faz todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, recorre aí a um simples remedinho, simples entre aspas. E o nosso contato é com o Dr. Antônio Carlos Lopes, da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Olá, Dr. Antônio Carlos, muito boa tarde, obrigado em atender a CBN Campinas.
Boa tarde, é um prazer.
Dr. Antônio Carlos, eu falei, um simples remedinho, lógico, forma de dizer, mas de simples não tem nada, porque tem muita coisa contida nele e pode trazer um grande prejuízo à saúde se tomado de forma, de uma forma aí errada.
Sim.
Doutor Antônio Carlos, nos ouve?
Estou ouvindo bem, pode falar.
Doutor Antônio Carlos, pode ser bastante complicado uma pessoa tomar um remédio aí sem uma prescrição médica, e de um simples remédio, como eu falei na abertura da nossa entrevista, simples entre aspas, né?
Sim, na realidade é o seguinte, qualquer medicamento a ser ingerido tem que ter uma prescrição médica. Por quê? Porque pressupõe um diagnóstico, né? O diagnóstico é da alçada do médico. O médico faz o diagnóstico e prescreve o remédio adequadamente. Uma vez que qualquer medicamento pode interagir com outros que o paciente está tomando e dar um efeito adverso do que se pode esperar. E que retarda o tratamento e que pode, inclusive, levar o paciente ao óbito, né?
Uhum. Quando a gente pega um país como o Brasil, em termos populacionais, e a gente coloca aí numa pesquisa de 77% da população acaba consumindo, né, fazendo uma automedicação. Como o senhor vê esses números?
Bom, eu vejo como sendo uma falha no sistema de saúde, né? Porque ninguém gostaria de tomar um medicamento por conta própria. É que não tem onde ser atendido, né? Vai num posto de saúde e não recebe a atenção necessária, vai numa AMA, num UBS, não recebe a atenção adequada, vai para um pronto-socorro, não é lugar para pronto-socorro, né? Pronto-socorro para acidentado, outras coisas, né? E, consequentemente, ele recorre ao que ele já tomou no passado, que deu resultado ou não deu, foi coincidência, melhora, ou a vizinha receita, sugere, né, um medicamento, o indivíduo tem que ter outra alternativa, acaba tomando, né? Agora, é preciso que se diga também que grande parte das doenças, né, curam sozinhas, né, curam sozinhas. E sem medicamento, sem nada, só dá um tempo que ela vai embora, né? Mas o paciente está sofrendo, vai atrás de um medicamento que possa aliviar o sofrimento, que é absolutamente normal que isso aconteça. Por isso que existe o que eu chamo de automedicação permitida. Qual é? Aquela em que o indivíduo tem, por exemplo, um quadro doloroso, que se repete periodicamente, que já foi ao médico, foi diagnosticado e sabe que o medicamento resolve. Por exemplo, enxaqueca, cólica menstrual. A mulher não vai ao médico cada vez que tem cólica menstrual. Então ela sabe que tomando certo medicamento, que já foi uma vez ao médico, ela repete essa medicação. Então é uma automedicação permitida, né? Porque não tem outro alternativo. Agora, o problema é quando aparece uma doença nova, né? Quer dizer, ou muda de característica, uma gripe, por exemplo, que não é mais igual que a pessoa sempre teve, e que mudou de característica, né? A secreção é amarelada, purulenta, vem com tosse, cospe sangue. Quer dizer, aí não é permitido uma automedicação, tem que ter um pronto-socorro. Agora, como é que vai ser atendido? Quando vai ser atendido, né? Então, na realidade, a automedicação é uma maneira de indiretamente avaliar a competência do sistema de saúde do país. Já esses números que você mostra esses números demonstram que realmente o nosso sistema de saúde é muito fraco, né? É capenga, né? Vamos dizer assim. Porque o paciente não tem como ser atendido. Ele vai a um pronto-socorro, não é bem atendido. Ele vai a um PS, mesma coisa. Ele vai a uma AMA e assim vai, quer dizer, até que ele recorre à automedicação que a vizinha receita, né? Sugere.
E todo mundo, assim, acaba tendo aquela famosa farmacinha em casa de outras vezes que já foi até um médico e foi necessário comprar um remédio, enquanto ele está dentro do prazo de validade, está guardado lá. E aí acontece isso que o senhor falou, né? Chega, acontece, eu tô com uma cólica aqui, tô com uma dor muito forte de cabeça, tudo mais. Tô com aquele remédio guardado lá, vou tomar de novo. E vai por aí.
Isso mesmo, esse exemplo é clássico, né? Agora, o que é preciso que a pessoa fique atenta nesses casos é que se o quadro for, assim, o sintoma for diferente do que ela já vinha tendo ao longo do tempo, que gerou uma farmacinha domiciliar, é preciso ir ao médico, porque o quadro pode ter mudado, pode ser uma outra coisa, pode ser uma outra doença, pode ser uma complicação do que ela já teve, né? Então é importante que fique atenta, porque se ela fosse automedicar em função de uma experiência anterior, se por acaso o quadro for um pouco diferente, que ela não se automedique, que ela vá ao médico, porque o quadro pode ser outro, a doença pode ser outra, inclusive, né? Ou pode estar complicada. Então isso é importante, esse sinal de alerta, né?
Uhum. A gente tem alguns hospitais públicos aqui de Campinas e com frequência, né, a gente acaba fazendo reportagens a respeito disso, que vai bem no sentido do que o senhor colocou, que é aquela questão, a pessoa está doente, às vezes ela está debilitada até para se locomover e às vezes tem que ficar 6, 8 horas à espera de um atendimento, né, em função do sistema, né, de saúde, e ela acaba se automedicando. No entendimento do senhor, que é um profissional que já trabalha tanto tempo com isso assim, teria que passar pelo que para se buscar reestruturar esse sistema? É algo muito complexo?
Olha, eu acho que não é tão complexo assim. Em primeiro lugar, porque não falta dinheiro, né? A gente sabe que tem dinheiro no Ministério da Saúde suficiente para poder dar um melhor atendimento à população. O que falta é colocar as pessoas competentes no lugar certo, né? E o que não acontece? Os cargos são ocupados por apadrinhamentos, né? Então, o indivíduo é amigo, vai lá e fica lá e não tem competência para aquela função. Ou não tem uma competência total para aquela função. Então, o que precisaria é que a coisa fosse séria, né? É o que está acontecendo, por exemplo, no Bolsonaro. Está pondo gente boa em cada lugar, né? Gente competente em cada lugar. Está incomodando muita gente, porque os apadrinhamentos acabaram. E na saúde é a mesma coisa, quer dizer, é tudo por apadrinhamento. Agora, a competência não é levada em consideração. O mérito não é valorizado. Aliás, é uma cultura do brasileiro não valorizar o mérito, valorizar o apadrinhamento, valorizar o QI, quer dizer, quem indica, né?
Uhum. Falando dos medicamentos aqui, a gente estava buscando algumas informações e a gente estava vendo a informação com relação aos anti-inflamatórios. A quantidade de pessoas que acaba utilizando anti-inflamatórios aqui, o Brasil é um dos países que mais consome anti-inflamatórios comercializados sem receita médica no mundo. Aborda aqui que são remédios importantes e eficazes quando administrados por um especialista, né? Mas por impulso pode trazer fortes sequelas e complicações, é isso mesmo, doutor?
É verdade, o anti-inflamatório deveria ser prescrito somente com receita médica, comprado somente com receita médica, né? Porque os efeitos são muito sérios, né? Nos Estados Unidos, uma das principais causas de morte é o anti-inflamatório.
Uhum.
Né? Então, o anti-inflamatório acomete complicação por lá do aparelho digestivo, tanto estômago como intestino, piora a pressão arterial ou até torna de hipertenso, compromete a função renal, né? Compromete a produção de sangue, né? Quer dizer, a coagulação e os próprios índices de anemia quando são comprometidos por anti-inflamatório, né? Pacientes que estão hipertensos, realmente importantes, os que já têm alguma hipertensão, de tal forma que ele é totalmente proibitivo, o anti-inflamatório, né? E como é um medicamento que tira a dor com facilidade, quer dizer, todo mundo recorre a ele. Eu não conheço nenhum paciente meu que não tem anti-inflamatório em casa, né? Qualquer dor é anti-inflamatório, inclusive para dor que não está indicado anti-inflamatório, está indicado analgésico. Uhum. E toma um anti-inflamatório, né? Quer dizer, então, as complicações são muito sérias, né? Úlcera perfurada, úlcera hemorrágica, diverticulite, sangramento intestinal, tudo isso acontece, né? Quer dizer, com o uso de inflamatório. Agora, quando o médico receita, ele tem consciência que ele está correndo um risco que o paciente tenha esse problema. Ele vai enfrentar a complicação. Por quê? Porque ele precisava tomar. Mas aí também tem um problema, né? É que o médico também, nesses locais de atendimento público, ele não está assim, muito preocupado com as consequências. Ele prescreve, não sabe que o paciente está tomando outros medicamentos que podem interagir com o inflamatório, potencializando o seu efeito, né? De tal forma que o que existe é uma boa relação médico-paciente, né? Quer dizer, em alguns locais desses que a gente citou, não tem nem cadeira para o paciente sentar, O paciente já chega, o médico não olha nem na cara do paciente, já receita, já prescreve.
Uhum.
Então, essa é a medicina absurda que está acontecendo no país, em lugares mais afastados, e não digo muito afastado não, quer dizer, digo, por exemplo, no interior de São Paulo já é assim também, quer dizer, precisa ir para o Nordeste, para o Norte, assim, né? Quer dizer, de tal forma que aí nós paramos um outro problema muito sério, que é a malformação médica, né?
Sim.
Hoje quem está ensinando nas escolas particulares, ele está aprendendo, não ensinando, né? Não há a melhor condição de ensinar, né? Essas escolas são um absurdo. Eu tenho visto essas escolas, eu coordenei o ensino médico no MEC, no Centro de Educação, por 4 anos, na residência MEC, e estou a par do que são essas faculdades. É um absurdo, sabe? Quer dizer, é um absurdo. Não há a menor condição de ensinar nada, nem tratar gripe, por mais simples que seja. E aí está o dano do Conselho Regional de São Paulo, que mostra que 60% dos que fazem a prova são reprovados. Quer dizer, não passam para perguntas elementares, quer dizer, da forma que já não tem a prova prática, inclusive, né?
Uhum.
É só responder teste. Se puder tomar prática, então, eu te garanto que 90% é reprovado.
É, já tem que se observar isso desde o início, né? Toda essa cadeia desde o início dessa aprovação da parte acadêmica. Doutor, chegou uma participação aqui, o Marcos, ele pergunta com relação a spray, esses para o nariz, descongestionante. Né? Ele colocou aqui, até a marca aqui, o Rinosoro, acho que é um dos mais tradicionais aqui que tem, né? Se ele é basicamente um soro fisiológico, se tem algum outro componente, ele é aberto. Isso também pode viciar, não? É um mero soro fisiológico?
Não, o Rinosoro é um soro fisiológico simples, não tem nenhuma contraindicação, né? A não ser o paciente que usa demais soro fisiológico, que é água e sal, na análise, se ele for um paciente hipertenso, a mucosa nasal absorve tudo isso daí, né?
Uhum.
Absorve e vai para o sangue. Ele pode ficar até com pressão mais alta em momentos de uso abusivo de Rinosoro, né? Mas o pior não é ele, o pior são os que têm vasoconstritor, que realmente acelera o coração, pode dar até infarto e morte súbita com o uso de vasoconstritores no nariz, como a gente já ouviu acontecer isso aí.
Tá, tem que tomar esse cuidado. A Associação Brasileira do Sono, dados da associação, mostram que o país tem 73 milhões de pessoas que sofrem de insônia. E fala que o Brasil, no ano passado, foram compradas 11 milhões e 400 mil caixas de Zolpidem, que é um medicamento aí para a pessoa conseguir dormir, digamos assim, né? Essas vendas cresceram 560% entre 2011 e 2018 no país. Tudo bem, não é um medicamento que você vai lá e compra também, né, acredito eu, facilmente, mas o fato é que muita gente tem comprado esse remédio, e a própria Associação Brasileira também com essa preocupação dessa quantidade de gente tomando esse remédio, muitas vezes acabando viciando e às vezes perdendo até o efeito.
Eu concordo plenamente. O Zolpidem, um medicamento, quando utilizado, é para no máximo 1 mês.
Nossa.
E a gente vem disso tomando Zolpidem há mais de ano, né? Então, está completamente errado. Tanto quem prescreveu, como quem está tomando, sem se preocupar com o tempo de uso do medicamento, né? É um medicamento que, após algum tempo, retarda o raciocínio, compromete a memória, né? E de tal forma que o sono não é fisiológico, não é um sono que descansa, é um quebra-galho, né?
Está induzindo a pessoa ao sono, né?
É, então, o sono por si só não quer dizer que a pessoa está dormindo, né?
Uhum.
Pode estar dormindo, mas não descansando, quer dizer, o cérebro trabalhando barbaramente, né?
Tá.
Então, hoje, quando se prescreve um medicamento para a pessoa dormir, ainda que seja um medicamento que faça com que o cérebro descanse durante o sono, e não trabalhando como quando toma um Zolpidem, né?
Uhum.
Ele levanta cansado, inclusive, né? E o cérebro tem que descansar, tem que entrar em repouso também, né? Para recuperar até a sua função hormonal. A hipófise é recuperar a sua função hormonal e começar no dia seguinte com a sua reserva adequada para exercer a sua função, né? O que não acontece com esses medicamentos, diazepínico, Zolpidem, assim por diante. Então tem que realmente selecionar muito bem e por tempo limitado, né? Porque se o indivíduo não dorme, tem que saber por que que ele não dorme, né?
Uhum.
É importante sempre na medicina saber a causa das coisas. Porque tratando a causa, resolve o problema. Não adianta tratar o sintoma. sono é manifestação de alguma coisa, uma falta de sono. Então tem que tratar essa falta de, se alguma coisa que acarreta a falta de sono, né?
Sim, sem dúvida. Dr. Antônio Carlos Lopes, da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, mais uma vez, muito obrigado por atender a CBN Campinas e uma ótima semana para o senhor.
Muito obrigado, estou sempre à disposição.
Muito obrigado, doutora.